gostaria de apenas de dar duas notas prévias. A primeira é, obviamente, pedir desculpa pelo facto de só agora a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura ter respondido ao vosso pedido de audiência. E isto prendeu-se, acima de tudo, com os trabalhos da Comissão, que tiveram, no início da legislatura, bastante complicados, como sabem, com uma série de audições sobre o tema da liberdade de expressão, o que nos encurtou muito o espaço de intervenção. Bom, mas, de qualquer maneira, nós foi decidido na Comissão criar um grupo de trabalho, ou um grupo com um representante, que é um grupo parlamentar, para poder, no fundo, ouvir uma série de entidades que, entretanto, foram pedindo audições. Sou honrado para vos dizer que comigo, eu sou João Serrano, represento o grupo parlamentar do Partido Socialista. Também está comigo a sua deputada Helena Lopes da Costa, que representa o grupo parlamentar do PSD. Eu sou o deputado João Oliveira, do grupo parlamentar do PCP. E eu sou a deputada Catarina Martins, que representa o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Falta apenas aqui a deputada Cília Meirelles, do grupo parlamentar do CDS-PP, que vai tentar cá chegar, só que, entretanto, tem um compromisso que ainda não se conseguiu, no fundo, se libertar. Por isso, antes de mais, eu daria talvez a palavra à doutora Manuela Correia para expor, no fundo, a razão de ser deste pedido de audiência.
Muito boa tarde, também queríamos agradecer, mais vale tarde que nunca, e infelizmente, neste caso, passado estes meses todos, continua a ser necessário e importante nós estarmos aqui. E quando digo nós, só muito resumidamente para fazer um histórico, na altura esta reunião foi pedida pela Liga dos Amigos Jardim Botânico, mas entretanto a situação foi-se agravando em termos daquilo que eram na altura as preocupações da Liga em relação à salvaguarda do Jardim Botânico, em termos do património vivificado e em termos da sua missão. E, como se penso que sabem, foi constituída uma plataforma que neste momento tem 11 organizações, algumas de âmbito nacional, e até estão aqui representadas pessoalmente, e portanto, que decidimos avançar com uma petição, fazendo uso dessa ferramenta democrática para tentar alertar os decisores políticos e sensibilizá-los e alertá-los para um grave problema quanto a nós está a passar no Jardim Botânico. Como sabem, entretanto, no final de dezembro, 28 de dezembro, o Jardim Botânico foi finalmente, por decreto, homologado Património Nacional, uma candidatura que tinha 30 anos de arrasto. E nós, as nossas preocupações, e muito sinteticamente, passaria a referir, depois os meus colegas quiserem acrescentar alguma coisa, eu agradeço, que é o Jardim Botânico como monumento nacional está em grande risco. Está em risco de sobrevivência do seu património vivo, que é aquilo que lhe dá o nome, a essência do Jardim Botânico. Há também risco em termos do património edificado e também da invasão que o plano pormenor Parque Meyer, Jardim Botânico, edifícios de Politécnica e zona envolvente têm projetado. Obviamente que a plataforma congratula-se com o processo, que foi muito importante, portanto, um processo de discussão pública do projeto, isso foi muito importante, mas, de facto, chegamos a um momento em que a plataforma está ciente dos graves perigos que advêm com esse plano. Nós queremos, de uma forma construtiva, participar na reflexão para que o Jardim Botânico não seja destruído, e esta destruição, como não é logo, quer dizer, há uma parte que vai ser logo, não é? Porque vai ser roubada dos seus 4 hectares, mas como os seres vivos, não é? Resistem muito, e as árvores resistem muito, não morrem no dia a seguir, mas morrem ao fim, algumas 2, 3 e outras 4, 5 e 6 anos. Portanto, o que nós queríamos dizer era que o Jardim Botânico é património nacional, E já neste momento, hoje, e já há algum tempo, não estão a ser cumpridos aquilo que um património nacional exige. Estou a falar, por exemplo, da zona de proteção natural de 50 metros à volta do Jardim Botânico. Eu trago-vos aqui uma documentação em CD com algumas imagens da Rua do Salitre, onde poderão ver nas traseiras a impermeabilização total com piscinas, parques de estacionamento colados à cerca pombalina que faz parte do Jardim Botânico e que nós também estamos a ultimar a candidatura para Monumento Nacional. Estamos à espera de um estudo que pedimos à Associação dos Arqueólogos Portugueses, que está a ser feito, para depois apresentar essa candidatura. Porque não está explícita no texto do Jardim Botânico como Monumento Nacional. Portanto, neste momento já há um incumprimento da lei que rege o património nacional, neste momento. Mas isso não chega. Nós precisamos, nós é todos os portugueses, todos nós precisamos que o Jardim Botânico, como Monumento Nacional, pela riqueza do património vivo que tem e pela sua missão, precisamos que ele tenha uma zona especial de proteção, que não está referida no decreto e que nós queremos que esteja explanado nesse mesmo decreto, essa zona especial de proteção. Depois, pela importância do Jardim Botânico em todo este plano do pormenor Parque Meier Jardim Botânico, e que nós não vemos o Jardim Botânico como um problema, mas como a mais-valia do plano, não é o problema do plano, é a mais-valia do plano. Nós queremos e exigimos que seja feito um estudo específico que acompanhe esse plano para o Jardim Botânico, portanto, um plano específico, exclusivo para o Jardim Botânico. E porquê é que nós dizemos isto? Dizemos isto porque, como sabem, o Jardim Botânico tem, em termos do património edificado, tem imóveis de alto valor patrimonial. Tem um laboratório astronómico, tem uma estufa que precisa de ser reformulada, precisam de ser feitas outras estufas, tem um banco de sementes, tem edifícios que estão, enfim, que são ocupados mais ou menos por tempos provisórios, como por exemplo uma lembrada cantina, que são edifícios que também fazem parte da história do país e da história da cidade de Lisboa. A cantina da Faculdade de Ciências, não é? Os mais velhos são dessa. Lembram-se, não é? Da importância que tinha essa cantina para nós podermos respirar um pouco neste país quando estava sobre a ditadura de Salazar e de Marcel. E, portanto, há todo um património vivo e edificado que é importante preservar e reabilitar. Temos também as cisternas jesuíticas que estão paradas há imensos anos, há uma data de anos, não sei precisar quantos, mas há dezenas, 10, 20, não sei, e que têm um correlato importante com a questão das águas. Como vocês sabem, um jardim precisa de irrigação. As cisternas, quando foram pensadas, promoviam a autossustentabilidade hídrica do jardim para anos de pouca chuva e para anos de chuva normal, e, portanto, a custo zero. Foi feito pelos jesuítas, mas já tinham este conceito tão importante e que hoje nós queremos para as nossas vidas, e é fundamental. A água neste momento é paga, é pau, não é? Que tem a água, portanto, a fatia maior financeira dos parcos tostões, ou euros, ou cêntimos, que o jardim tem, é para a água. E mesmo assim, muitas vezes não chega. Não é admissível, tendo um sistema que basta recuperar e que promove a autossustentabilidade do jardim, não é admissível que ele não seja recuperado e que se continue a pagar estas fatias, como não é admissível que, no plano, por não haver, quanto a nós, um plano específico para o Jardim Botânico, ele não seja contemplado. E, portanto, nós, aproveitando esse facto, quero já também anunciar, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, de monumentos e sítios históricos, vamos no dia 16 promover uma visita quer ao jardim, quer às cisternas, desde já vos convido, seguido de debate, exatamente para refletir sobre esta questão. É uma parceria entre a Liga dos Amigos Jardim Botânico e a GECORPA, que a Joana Mora não está aqui a representar, e que vamos tentar exatamente sensibilizar a opinião pública e refletir, portanto, criar pensamento e ideias e soluções para se poder ultimar a sua recuperação e sensibilizar os decisores políticos para a importância da mesma. Portanto, em linhas muito gerais, em termos do património edificado, penso que disse o que era essencial, em termos do património vivo, a situação é alarmante. A Liga dos Amigos Jardim Botânico, em 2008, perante o estado calamitoso em que estava o património vivo do Jardim Botânico, pediu à Sergião de Serralves a inventariação das árvores a tratar. E ela foi feita e isso tinha um custo. Nós informámos na altura as entidades que achávamos que devíamos informar, nomeadamente quem gera o Jardim Botânico, que é a Reitoria, a Universidade de Lisboa. Não obtivemos na altura qualquer resposta. Tentámos arranjar mecenato, não encontrámos mecenato. Havia pessoas, instituições interessadas, mas na pirâmide, na última reunião, que daria o sim ou não, acabavam sempre de dar um não, não tinham dinheiro, e, portanto, essa inventariação é fundamental. Também os caminhos, não é? Os caminhos, as pessoas, por exemplo, deficientes, têm muitas dificuldades em circular. Portanto, as árvores precisam de ser intervencionadas. As estufas, quer as estufas de investigação, quer as estufas de exibição, são muito importantes para um jardim e para a sua missão. O jardim botânico, como qualquer jardim botânico em qualquer parte do mundo, tem uma missão vital para as pessoas e para as sociedades. Tem uma missão científica logo à cabeça. Posso, por exemplo, dizer que no Jardim Botânico da Universidade de Lisboa, no banco de sementes, existem sementes que são trocadas entre os vários jardins botânicos, que já não existem fenotipicamente, portanto, os géneros, as árvores, os arbustos, já não existem no planeta, mas estão as sementes preservadas. Isto é de uma importância vital, porque faz parte da história da humanidade, não é? E da história do planeta Terra. Portanto, esse banco de sementes precisa de ser reestruturado. Depois, as estufas de exibição também, que nós não temos, com dignidade, e as estufas de investigação. Tem também uma missão pedagógica importante, tem uma missão ambiental importante, tem uma missão ecológica importante, tem uma missão de cidadania fundamental. E nós queremos que estas várias missões de um jardim botânico, são elas que informam o que é um jardim botânico, sejam preservadas. Quanto a nós, quanto, segundo a opinião desta plataforma, o plano pormenor de Parque Meier Jardim Botânico não permite a preservação desta missão. Mas uma parte do Jardim Botânico, o Jardim Botânico tem uma área de cerca de 4 hectares, vai ser alienada. No plano estão contemplados, para além dessa alienação, uma falácia que é importante referir, que é o aumento do Jardim Botânico, como é dito no plano, mas esse aumento é feito à custa de um contínuo visual. E é preciso que seja dito, porque há muita gente que não percebe, o cidadão comum não percebe, que um contínuo visual verde, visual cor verde, não é igual a um contínuo funcional e ecológico. E isto tem que ser dito, porque este contínuo visual é, do ponto de vista estético, com certeza que é interessante. Não é ele que está errado, o que está errado é substituir um contínuo ecológico e funcional por um contínuo visual e dizer que com isso se aumenta o jardim botânico. Como é que no plano surge o contínuo visual? É a muralha de construção que vão fazer à volta do jardim botânico, vai ter por cima coberturas verdes, que, como podem imaginar, num alto, será relva, eventualmente um arbusto pequenino e pouco mais. E, portanto, isso não é um contínuo do Jardim Botânico. Há, na história de Lisboa, vários estudos ao longo dos anos que culminam, o último que eu conheço é dos anos 60, depois, quando foi a legislatura do Dr. Santana Lopes, voltou-se a falar nisso, do prolongamento do Jardim Botânico para o Parque Meyer. É dos itens da nossa petição, que exatamente aproveitar agora que se vai reformular toda esta área vital para a cidade, fazer esse prolongamento. E o que nós propomos é um prolongamento funcional e ecológico, como é óbvio, com aquilo que o Jardim Botânico tem mais falta. Porque não sei se vocês têm ideia, mas o Jardim Botânico é dos jardins, tem várias particularidades que são únicas no mundo. Por exemplo, tem a maior coleção de palmeiras a céu aberto, os estrangeiros, quando chegam cá, ficam deslumbrados. Tem, por exemplo, a história dos descobrimentos. Nós podemos fazer uma história de descobrimentos portugueses visitando o Jardim Botânico. Tem coleções das chicáceas, das acácias, das palmeiras, que são únicas em todo o mundo, mas é parca na flora autóctone, que é aquela, como o nome indica, que está mais adaptada às condições climáticas desta zona. E, portanto, o que nós propomos e defendemos é o prolongamento funcional e ecológico do Jardim Botânico para o Parque Meyer, exatamente para a tal fruição do cidadão, para poder usufruir dessa parte com flora autóctone. E isso não vem contemplado no plano, neste plano. Outra questão importante tem a ver com a forma como são arrumadas, e é a palavra mais delicada que eu encontro para falar da forma como os equipamentos que são vitais para um jardim botânico, vão ser postos segundo o plano, se for à avante, e nós não queremos que vá, e vamos fazer tudo para que não vá. Tem que ser reformulado, tem que ser repensado, que é todos os equipamentos de jardim botânico, desde tratores, todo o equipamento de jardim, e também as tais estufas, de exibição e de investigação. Portanto, o que está pensado é um edifício de 4 andares, dentro do jardim botânico, onde, numa espécie de um pacote, que é esse edifício, se juntaria todas estas valências, não é? Desde o centro de interpretação, logo à entrada, e depois passando para aí acima, estufas, até à estufa na parte de cima. Penso que qualquer pessoa compreende que uma estufa num quarto andar não contempla, por exemplo, uma árvore. Penso que qualquer pessoa compreende que uma estufa num quarto andar não compreende a maioria das plantas e das árvores que estão no jardim botânico. Portanto, nem sequer em termos do rigor científico que se devia exigir a este plano, uma vez que está também, interfere com o jardim botânico, isso não é feito. Depois, nós não temos estudos, e nós exigimos esses estudos. Não há estudos hidrogeológicos, não há estudos arqueológicos. Há um excesso de construção à volta, há uma muralha de construção do plano, e não só do plano, depois de outros interesses que estão a tentar parcerias com a Câmara. Estou a falar do East Bank, que tem um projeto para o Jardim Botânico, inclusivamente tem o condomínio do Jardim Botânico, que quer ficar com o jardim e, sobretudo, a cerca pombalina para usufruto particular, e nós não vamos, não é possível permitir isso. A cerca pombalina é de todos nós e nós queremos que ela seja preservada e que possa ser fruída por todos os cidadãos. E portanto, e por isso, para reforçar a importância dela e esse propósito, nós vamos candidatar, como eu vos disse, a cerca pombalina a Monumento Nacional, porque é parte integrante do Jardim Botânico e faz parte da história, vem desde o tempo do noviciado da Cotovia, os jesuítas, até agora. Portanto, nós exigimos um conjunto de estudos que são os mínimos para fazer uma intervenção nesta zona, que não estão feitos. Estamos preocupados no plano com o excesso de construção, como eu disse, à volta, porque provoca o aquecimento do ar, as árvores entram em stress e morrem. Nem mesmo aquele contínuo visual, por muito bonito que seja a cor verde, eu até venho de ver, mas não chega, não chega para diminuir a temperatura do ar e das partículas de poluição que aquela zona tem. Depois, nós também gostaríamos que fosse para obviar futuros problemas idênticos a que temos no passado e no presente, que fosse criado, ou por um sistema de periequação ou outro sistema a estudar, fosse criado uma bolsa financeira em que os parceiros que vão fazer parte da reformulação deste projeto tivesse uma responsabilidade também empresarial em termos ambientais e, portanto, criar uma bolsa de financiamento para a autossustentabilidade do jardim. Eles têm uma mais-valia, essa mais-valia lhes dada pelo Jardim Botânico, então eles têm que, é importante que façam um contributo como cidadãos responsáveis para a sustentabilidade financeira do jardim. Em termos muito gerais, depois estaremos disponíveis às vossas questões. Penso que é o essencial que queria dizer. Não sei se os meus colegas têm alguma coisa que gostariam de referir, acrescentar.
Eu só pedia, só para identificar-se, porque estamos a gravar esta audição, para ficar, por sua vez, para fazer um relatório.
Portanto, eu sou Joana Mourão, em representação do GECORPA, que é o Grémio de Conservação e Restauro do Património Arquitetónico. Eu queria só esclarecer, em relação à Zona Especial de Proteção, existe uma Zona Especial de Proteção, que vem desde a Avenida da Liberdade e o Rocio, portanto, na altura há muitos imóveis de interesse municipal e classificados na Baixa, e, portanto, há uma mega Zona Especial de Proteção que abrange o jardim, mas que nitidamente, portanto, em termos de defesa do património, não está ativa. Portanto, não haveria diretamente necessidade de criar uma zona nova de especial proteção, mas sim a fazer com que esta valesse, portanto, como instrumento que é, que foi homologado pela própria Assembleia da República, e, portanto, trata-se mais de fazer valer esta zona especial de proteção. Era tudo.
Muito obrigado. Para os esclarecimentos, não sei, João. O Sr. Deputado João Oliveira, e o Sr. Deputado para colocar algumas questões, o Sr. Deputado João Oliveira começa.
Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentá-los em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer as preocupações que aqui nos trazem e já agora dar-vos conta que era a nossa intenção que nesta audição tivesse também presente o meu camarada Miguel Tiago, que para além de ser deputado é também vereador na Câmara Municipal de Lisboa e que tem acompanhado esta matéria, mas infelizmente os trabalhos parlamentares no dia de hoje estão a sobrepor-se uns aos outros e, portanto, não foi possível estar presente na audiência. De qualquer forma, queria dar-vos conta daquilo que é a posição, daquilo que tem sido a posição do PCP sobre esta matéria. Como certamente sabem, temos acompanhado muitas das preocupações que nos têm trazido e temos, ao nível autárquico e também ao nível parlamentar, tido alguma intervenção neste sentido. E, particularmente, do ponto de vista parlamentar, uma intervenção com vista ao cumprimento e à assunção da responsabilidade por parte de quem tem a responsabilidade em primeiro lugar nesta matéria, que é de facto o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, porque é sob a tutela deste Ministério que o Jardim se encontra. Aliás, a referência que fizeram à necessidade de preservação do património e à imediata relação com a Universidade de Lisboa, porque é de facto quem tutela este jardim, obviamente que deixa claro que é essa a fonte principal da responsabilidade, digamos assim, do ponto de vista não só da conservação, mas também da valorização que nós julgamos que deve ser garantida ao Jardim Botânico, até por força da missão científica, digamos assim, que encabeça o interesse e o interesse público na preservação e na valorização do Jardim Botânico. E, portanto, julgamos que esta preocupação de preservação e de valorização do jardim exige alguma intervenção no espaço, particularmente em relação ao património vivo, já foram aqui dadas algumas referências, e em relação ao património edificado, exatamente o mesmo. E, portanto, não excluímos a necessidade de haver uma intervenção e que, ao nível do plano de pormenor, deva ser considerada, porque o deve ser. Agora, consideramos é que as soluções que estão previstas naquele instrumento urbanístico não satisfazem nem as necessidades de preservação e de valorização. Pelo contrário, colocam novos problemas àqueles que já hoje existem, particularmente os problemas que resultam da pressão urbanística, que aquele plano pormenor acabará por inevitável, que aquele plano pormenor inevitavelmente acabará por conduzir. E, portanto, temos acompanhado e intervindo sobre esta matéria a vários níveis, como já vos disse. Hoje mesmo, na Comissão de Ambiente, hoje de manhã, foi aprovado o relatório sobre esta petição, que foi já encaminhado para o Sr. Presidente da Assembleia da República, da petição que dirigiu na Assembleia da República, e, portanto, estará já... Essa era a informação que eu julgo que talvez ainda não tivessem, tendo em conta que é de facto uma informação recente, mas foi hoje de manhã aprovado na Comissão de Ambiente o relatório sobre a petição, e, portanto, ela está em condições de ser discutida em plenário. Nas condições em que hoje se encontra a Assembleia, já não vos posso garantir é que isso possa ser feito com alguma celeridade. De qualquer forma, o processo está concluído e pronto para que possa haver esse agendamento e para que a petição possa ser discutida em plenário da Assembleia da República e obviamente, sem prejuízo da situação. Que a situação em que a Assembleia da República se encontra neste momento, obviamente que não nos impede de continuarmos a intervir, particularmente ao nível da responsabilidade governamental, que é quem a Assembleia da República tem o dever de fiscalizar, obviamente que esta matéria será matéria que continuamos a acompanhar. E obviamente que estas preocupações que aqui já nos deixaram, quer do ponto de vista do património cultural, quer do ponto de vista de outras preocupações que não são diretamente a responsabilidade desta Comissão, mas que eu julgo que obrigatoriamente têm que ser consideradas, quer dizer, as questões que colocam do ponto de vista da preservação e do valor do património natural e científico que o jardim contempla, não podem deixar de ser consideradas também do ponto de vista da cultura científica que nós consideramos que é um fator que deve ser um fator de primeira ordem de prioridade do ponto de vista político. Queria apenas colocar-vos uma questão que tem que ver com uma afirmação que fizeram relativamente ao não cumprimento das obrigações decorrentes da classificação e também em relação ao não cumprimento das regras impostas pela Zona Especial de Proteção. E queria pedir-vos, se pudessem, para que pudessem concretizar, digamos assim, mais aprofundadamente, para que a situação pudesse ficar melhor caracterizada do ponto de vista da intervenção. Eu julgo que essa é uma das matérias em que mais diretamente, digamos assim,
é assim,
podemos intervir com alguma eficácia.
Eu vou-vos depois deixar um CD onde estão imagens com o número das portas da Rua do Salitre, onde nas traseiras estão os logradores impermeabilizados com piscinas, outro será para um parque de estacionamento do edifício e o outro tem simbolicamente uma palmeira, coitadinha que vai morrer, toda emparedada à volta. E essa impermeabilização chega a quê? 2 metros? Nem a 1 metro? Nem tanto, à cerca. Portanto, não há a zona natural, que são os 50 metros, nem a especial. Nós mandámos também, quando o primeiro edifício começou a ser feito, portanto, estão aqui as imagens, vão ver, e as cartas que nós mandámos para o responsável na altura do urbanismo e para o Sr. Presidente da Câmara, e mandámos também para o IGESPAR. Passado muito tempo, cerca de um ano e tal, depois tivemos uma carta da Câmara de Lisboa a dizer que a Polícia Municipal não tinha encontrado nada. Mandámos para a EGESPAR e não tivemos resposta. Basta, veem as imagens e se quiserem ver se elas não estão truncadas, eu não as tirei de um lado nenhum, é só fazer uma visita ao Jardim Botânico, entram no Portão das Palmeiras, vão em frente, chegam à muralha e veem a impermeabilização. O que me têm dito à DOC é que, mas que é um argumento que não serve. E ele é muito utilizado, não só aqui neste problema, infelizmente, em muitas situações, mas que não serve. Eu acho que é intelectualmente desonesto, que é dizer que eram compromissos anteriores e, portanto, como eram compromissos anteriores, agora têm que ser mantidos. Eu não sei se esses anteriores já há mais de 30 anos, porque desde que o monumento entra em candidatura, tem exatamente as mesmas leis de proteção. Portanto, pressuponho que seja há mais de 30 anos. porque senão não faz sentido, não é? Aquele discurso. Mas ele continua a não fazer sentido, porque nós sabemos que as sociedades evoluem. Provavelmente há 30 anos nós não tínhamos, há mais, porque nem passa-me para a cabeça que seja de há 30 anos para cá, porque então estava em incumprimento da lei, porque era um monumento em vias de classificação, e portanto duvido que seja, mas enfim, nem quero pôr essa hipótese, numa perspectiva otimista, não querendo ser ingénua, mas estava eu a dizer que as sociedades mudam e nós não podemos legitimar um conjunto de procedimentos no presente porque eles eram válidos no passado. Temos imensos exemplos, todos nós temos, não é? De situações que hoje em dia não são consentâneas com uma sociedade contemporânea e que há 20 e 30 anos se praticavam, não é? Não vou dar exemplos, desde a violência doméstica, a excisão do clitóris, portanto, há um conjunto de exemplos, não é? Que eram tradição que se fazia e, portanto, dizer que eram compromissos antigos e, portanto, têm que se manter. Isso é, para mim e para nós é uma falácia intelectual, não faz sentido. E é se forem mais de há 30 anos, o que eu duvido, porque se for há menos, já estão em cumprimento da lei. E, portanto, nós depois também gostaríamos de convidar, com todo o prazer, fazemos sempre isso. Gostamos que as pessoas vão ao Jardim Botânico, gostamos de fazer a visita com o plano e ver in loco, e isso é visível, está colado. Colado é, não sei se tem 5 centímetros, 10, 1 metro, o quê? É mesmo colado, está colado, está impermeabilizado, está colado. Depois, há dois arruamentos que querem fazer, uma nova rua do Salitre e uma nova rua da Alegria, com construção. É um excesso de construção, não contempla, não é possível. Para já não falar do ponto de vista urbanístico, não é? De que cidade é que nós queremos ter para o futuro? Já nem vou para aí, porque quero-me cingir ao Jardim Botânico, mas só estritamente relacionado com o Jardim Botânico, qualquer pessoa minimamente informada percebe que uma densificação de construção como aquela que está no plano não preserva o Jardim Botânico. É fácil de ver, não é? Agora, é para responder concretamente, essa impermeabilização está feita neste momento, vai ser continuada, porque depois os outros edifícios têm caves que chegam a ter muitas, 4 andares para baixo, 4 pisos para baixo, perdão, mas há uma proposta que foi feita, que já foi pedido, uma rua pública que dá para o portão da entrada da Alegria do Jardim Botânico, para que 2 parques de estacionamento que estão projetados passem por baixo e sejam ligados por baixo dessa rua. E isso já foi pedido na Câmara e não digo que foi aceito, mas foi para estudo. Portanto, contemplam essa hipótese. Isso não é admissível. Isso não é admissível. E, portanto, nós não só não queremos que isso seja feito, como que seja repensada a construção. Fique claro também que nós valorizamos não só o processo como este plano teve, já referi, de discussão pública, foi, enfim, participado, foi muito importante. Valorizamos o haver um plano de pormenor, é muito importante, mas não este. Este tem que voltar à mesa, ter parceiros interdisciplinares e ser reformulado, e ser um plano ambicioso e de altíssima qualidade, que nos honra a nós e aos nossos descendentes.
Obrigado. Eu dava a palavra à deputada Catarina Martins, para a sua deputada Helena Lopes da Costa. Por favor, sua deputada.
Obrigada. Então, muito boa tarde. Cumprimentos também em nome do Bloco de Esquerda e agradeço a vossa presença aqui hoje e todo o empenho que têm tido na causa do Jardim Botânico. Só muito brevemente, já responderam às questões que João Oliveira colocou e também seria a questão que queria colocar, só para vos informar do seguinte. Nós temos acompanhado este processo, tanto na Assembleia Municipal como aqui na Assembleia da República, nomeadamente, eu estive mais perto da saga da classificação que nunca mais saía em Diário da República, Rita Calvário, que é deputada da área do ambiente, tem acompanhado esta matéria, e no seguimento da entrada da vossa petição na Comissão do Ambiente, o Bloco de Esquerda elaborou um projeto de resolução para que, quando fosse discutida a vossa petição, pudesse sair daqui também uma recomendação da Assembleia da República República ao Governo, naquilo em que o Governo tem competências, sabemos que há aqui competências também autárquicas e que são diferentes, e que, portanto, pudesse a vossa petição a ser discutida com um projeto de resolução, pudesse depois dar, ou seja, criar-se, que existisse depois uma recomendação da Assembleia da República que seguisse o que diz a vossa petição, nomeadamente no que diz respeito à classificação da cerca pombalina como monumento nacional, porque isso é claramente algo que está na competência do Governo de fazer, mas também medidas sobre a própria sustentabilidade enquanto investigação e enquanto pedagógica também do Jardim Botânico, etc., essas matérias. Eu tenho aqui o projeto de resolução. Corremos o risco de a petição não ser discutida nos próximos dias e, entretanto, a Assembleia da República ser dissolvida. A petição continua em pé e, quando a Assembleia da República voltar a reunir, a petição é necessariamente discutida e, nesse caso, o projeto de resolução do Bloco de Esquerda deixa de estar, mas nós assumimos o compromisso, obviamente, de voltar a apresentar e de termos, portanto, pormos em cima da mesa a possibilidade da Assembleia da República aprovar uma recomendação ao Governo que vá ao encontro daquilo que se exige na petição.
Sr. Deputado Leandro Lopes da Costa, por favor.
Muito obrigada. Quero também saudar todos os nossos... todos aqueles que neste momento defendem o Jardim Botânico, portanto, os representantes. E quero-vos dizer que, portanto, eu fiz parte do Executivo Municipal há alguns anos, na altura do Dr. Pedro Santana Lopes, e lembro-me exatamente da questão que aqui colocou, que tinha exatamente a ver com o prolongamento. Depois, para lhe dizer, para ser muito franca, perdi um bocadinho o contacto com todas estas áreas e queria fazer duas perguntas muito concretas, que têm a ver exatamente com a questão do plano pormenor. A consulta pública diz que foi muito gratificante e que foi importante, mas neste momento, como é que isto está em termos da Câmara Municipal de Lisboa? Portanto, se já está aprovado, se não está aprovado, portanto, se a discussão pública já acabou, porque eu perdi um bocadinho...
A discussão pública acabou, acabou em novembro do ano passado. Nós enviámos, também está aqui no CD, enviámos um documento alargado, portanto, sobre a nossa reflexão em relação a este plano pormenor, fazia parte da discussão pública que nós fizemos. O que nós sabemos, porque tivemos já uma reunião com a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, sim, a semana passada, a doutora Simoneta Luz Afonso, que nos informou que não tinha chegado nada ainda à Assembleia. Portanto, ela ficou muito sensibilizada em relação a isto e vão refletir, obviamente. E, portanto, estão a aguardar que venha o plano vá para a Assembleia para depois ser discutido pelos senhores vereadores. E, portanto, é tudo quanto senha. Não foi aprovado, não chegou ainda à Assembleia Municipal. Nós, como disse, já tivemos essa audiência com a doutora Simoneta Luz Afonso, também a manifestar as nossas preocupações e as nossas propostas. Nós criticamos, mas temos propostas, aliás, é visível, é sempre visível nos nossos documentos, quer de reflexão, quer de recomendações. Portanto, nós apresentamos sempre propostas e estamos abertos ao diálogo, é essa a nossa postura. É a natureza também que nos ensina assim, não é? Natureza humana e não só. E, portanto, é a informação que eu tenho, ainda não chegou lá.
Só, pronto, para terminar é para dizer, é porque realmente senão temos quase uma situação de não retorno, porque logo que o plano seja aprovado pela Assembleia Municipal, quer dizer, enfim, pode haver outro tipo de outras formas, mas
há um timing
judicial, há outras formas, mas começa a ser,
exato,
mais complicado.
Há um timing complicado, há um timing aqui, mas é muito curto. Nós sabemos muito que curto, a aprovação está para breve na Câmara, depois tem que baixar à Assembleia. E isto é uma questão de dias, está muito curto.
Eventualmente nós, como estamos aqui em fim de legislatura, quer dizer, tudo isto nos pode ultrapassar independentemente da nossa sensibilidade, enfim, e que todos nós eventualmente temos para esta situação. A outra questão que aqui referiu e que eu acho que é pertinente tem exatamente a ver com a questão da área dos 50 metros na Rua de Salitre, portanto, colocada a questão ali, portanto, em termos de distância da cerca pombalina, não estarem a ser cumpridos. Aí a Liga dos Amigos já fez alguma coisa? Atuou judicialmente? Não atuou?
Nós ainda não atuámos, não atuámos judicialmente. O que nós fizemos em termos internacionais foi, nós candidatámos ao World Monuments Fund, ao programa Watching, A candidatura acabou em 15 de março, creio, sim, 15 de março. Apresentámos o Jardim Botânico para essa candidatura, que vai ser depois apresentada em termos internacionais em Nova Iorque, é a sede do World Monuments Fund. Vai ser apresentada em setembro. Só para muito sucintamente, o World Monuments Fund é a instituição mais credibilizada em todo o mundo dos monumentos em todo o mundo. Tem um trabalho meritório e exemplar em todo o mundo. Só a título de exemplo, por exemplo, em Portugal, porque eles têm vários programas, já financiaram projetos de recuperação dos Jerónimos e da Torre de Belém, só para vos dar um exemplo aqui de Portugal. Pronto, basta pôr o World Monuments Fund, é um site importante. A outra coisa que nós vamos fazer, estamos a elaborar o processo, é que vamos apresentar queixa na comunidade europeia, porque Portugal assinou 7 convenções e neste momento nenhuma delas está a ser cumprida. Portanto, nós vamos acionar esse processo para exigir que também as instâncias internacionais a que Portugal se submeteu e se comprometeu pela sua assinatura a cumprir as convenções, que o tenha mesmo que fazer, exatamente por causa desta preocupação e desta interface entre o poder local e o poder parlamentar e do governo, e porque é monumento nacional, mas há aqui um plano pormenor, nós temos que salvaguardar, estamos muito preocupados porque a vida, se não fosse isto que está a acontecer, seriam outras coisas, não é? Tinha caído um para-raios, tinha descido um extraterrestre, quer dizer, a vida é assim, não é? As coisas estão sempre a acontecer e, portanto, é com as coisas a acontecer que nós temos que fazer as coisas. E, portanto, nós também vamos, em breve, eu digo uma semana, 15 dias no máximo, vamos fazer essa queixa contra o Estado português na União por causa dessas 7 convenções que não são cumpridas.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sr. Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles.
Era só para lembrar um aspecto muito importante, que está em revisão, o Plano Diretor Municipal de Lisboa. E, portanto, essa revisão é que vai, de facto, concretizar tudo quanto se quiser em relação ao Jardim Botânico. E já agora acrescentava que o Jardim Botânico, como peça fundamental da cidade de Lisboa, não só pela força da vegetação, como memória, como referência, como tudo quanto foi dito, é muito importante. É muito importante se o sistema a que ele pertence, que é o Valverde, onde está a Avenida da Liberdade, estiver em conjunção com o que for o Jardim Botânico, em todos os termos. Portanto, o futuro do Jardim Botânico depende do que se realizar na revisão do PDM, por isso é que eu levantei o problema que está em revisão do PDM, para o sistema do Val Verde, que é o sistema que vai desde o alto do Parque Eduardo VII, encostas do Torel do outro lado, que está completamente a ser adulterada e prejudicada, a Baixa Pombalina e encosta Cotovia, que é esta, onde está localizado o Jardim Botânico. Portanto, esta é uma unidade de planeamento que está totalmente interligada. Essa interligação não se tem feito. Não se tem feito em coisa nenhuma, em problemas de ambiente e em problemas de paisagem. E se não for feita, tudo isto são valores perdidos ou postos num grande perigo de insustentabilidade. Porque daqui do Jardim Botânico resulta um problema da poluição de Lisboa, principalmente da Baixa Pombalina, por causa das brisas locais que funcionam entre o Alto Parque e o Tejo e entre as encostas e o Talvegue do Val, portanto, com uma forte densidade na zona baixa, mais baixa, a partir dos restauradores para baixo, não é? E, portanto, julgo que há que ver também o problema do Jardim Botânico nesta relação, não só com a história, com a memória, com a presença, com a ciência, com tudo, mas com o seu funcionamento dentro da cidade de Lisboa. Porque, agora aqui é apenas uma explosão que não podia deixar de fazer, é que todo o sistema natural do nosso país, de que faz parte da agricultura, está em perigo. E, portanto, o que se fizer aqui na cidade de Lisboa, em relação a esse sistema natural, de que faz parte o Jardim Botânico, é muito importante como referência para ver se, de facto, se travamos a florestação idiota que fazemos por todo o país, se travamos as superfícies verdes urbanas decorativas para garantir a especulação sobre todo o território, as intervenções nos próprios sistemas ecológicos, como se está a fazer em toda a área metropolitana de Lisboa, que é um grande prejuízo para Lisboa, por exemplo, com o desaparecimento, a destruição do Vale da Caparica, onde estão as hortas mais produtivas da Europa, por unidade de superfície, a destruição das plataformas planas da margem sul. Quer dizer, tudo isto está interligado. Portanto, é necessário, de facto, que uma mentalidade nova apareça conjugando todas estas referências, porque essa mentalidade não aparece se não houver referências que imediatamente se concretizem. Não é possível. E então isto é, de facto, um problema muito grave para todo o país. E, portanto, eu vejo aqui o Jardim Botânico, o que se fizer em relação ao Jardim Botânico, como uma referência fácil de realizar, muito mais fácil do que modificar todo o sentido de florestação do país, completamente imbecil e especulativo. É uma das referências positivas que podem nos levar para o caminho certo, que é muito mais amplo.
Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Só me resta agradecer, em nome da Comissão e deste grupo, a vossa presença. E pronto, e os dados também já estão, as posições dos grupos já estão também definidos. E, obviamente, iremos acompanhar esta matéria com os cenários também políticos que advirão, por certo, no futuro. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigada. Vou deixar.